Atividade. Opa, voltamos aqui no quadro Brasília em Atividade. Você que ligou seu rádio agora, estamos aqui, ó, ao lado dele, rapaz, o homem da saúde, tá abraçando todas as causas aqui. Melhorias, né? Precisamos de melhoria, né? Precisamos ajudar o governo do Distrito Federal. Quero mandar um abraço aí pro Alberto aí, ó. Ele é do grupo lá, Tudo Ok Notícias. Obrigado, Alberto, meu amigo. Ô, deputado, o Ricardo Silva tá te mandando um abraço também, tá?
Opa, um abraço.
Lá cara. Em Ceilândia, tá acompanhando. A doutora Lucilene tá acompanhando também, tá te mandando. Um abraço, rapaz, é superintendente, rapaz. Ela tá atendendo lá e tá mandando um abraço aqui. Ó, gente, olha só. O Gustavo quer mandar um abraço aí. O Gustavo também é administrador de Ceilândia, tá te mandando um abraço, hein? Como é que vocês estão legal, vocês dois? Eu espero.
Samambaia, você tá falando.
Samambaia, Gustavo Ais. Mandar um abraço aí pra
ele. Inclusive, ele executou as emendas que eu mandei lá das calçadas. Fizemos calçada pra cá no Samambaia, viu?
Não, vamos falar daqui a
pouco. O rei das calçadas.
É, garoto. Ó, quer demandar uma...
botou quente lá.
A Sandra também, Sandra Araújo, lá da saúde, tá mandando um abraço.
Um abraço, gente, Sandra.
Ó, é preocupante, inclusive a doutora Lucilene mandou, acabou de mandar uma informação aqui, que o número de Covid de casos, lá em Ceilândia cresceu bastante, amigos. Por favor, vamos tomar cuidado, continuar usando a máscara, usando álcool em gel e manter a distância. Gente, vamos tomar um tempinho, José, esperar um pouquinho,
Esse crescimento da contaminação, na verdade, eu acho agora seria um termômetro da vacinação, da eficiência da vacinação. Por quê? O nosso medo antigamente era das pessoas pegarem Covid sem estar vacinado, porque se elas pegassem, elas poderiam ter reações que a gente não imaginava quais seriam. Já com a vacina, se você pegar, nós vamos saber se realmente ela está sendo eficaz ou não, porque senão a gente vai ter que começar a voltar do zero. Então, nós temos que ficar em alerta o seguinte, olha, nós estamos contaminando muito? Estamos. Vamos ficar preparados, mas vamos ficar observando se essa contaminação está vindo mais fraca.
Inclusive, aí, sim, tem um reforço aí agora, né?
Principalmente para os profissionais de saúde, já está valendo.
E o número de contaminados da área de saúde foi grande, né, Jorge?
Praticamente todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Acho que mais de 60% pegaram o Covid.
Beleza.
Cara, eu não peguei Covid, você acredita? Andei tudo quanto hospital, tudo quanto é buraco aí, eu não
também
peguei.
Não, graças a Deus. Eu sou O positivo. Estão dizendo aí que o positivo é bem difícil. Que bom, graças. Deputado, você teve da posse lá de 396 servidores, né, que irão fazer parte aí da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, eu quero saber quantos servidores da área da saúde seriam necessários para suprir a demanda da população.
Precisa. Dependendo da categoria, um terço do que tem hoje.
Um terço?
Um terço. Por exemplo, hoje nós temos em torno de mais ou menos uns 14 a 15 mil e pouco,
né?
Não, hoje nós temos 14 mil técnicos de enfermagem.
Isso, é isso que eu ia falar, técnico.
Nós temos em torno de 5 mil, não, uns 4 mil e pouquinhos enfermeiros, em torno de uns 4 mil, quase 5 mil médicos. Você vê, nós temos muito médicos. Isso é fato. Pela quantidade de habitantes, nós temos uma quantidade de médicos suficiente, até mais que muitos lugares do Brasil. Mas onde é que estão os médicos? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Cadê o médico? Então, assim, a Secretaria de Saúde é muito grande. Eu acho que nós temos muito médico, inclusive, fora do serviço, né, na própria Secretaria de Saúde. Então, eu acho que tem que fazer uma reavaliação geral, um redimensionamento, para saber se esses médicos que estão lá estão sendo realmente eficazes lá ou estão só fazendo escalas.
Você já fez um levantamento?
Já aconteceu de eu receber reclamações de próprios colegas médicos dizendo o seguinte: olha, cara, enquanto eu tô aqui no pronto-socorro me ferrando, tem médico fazendo escala, pô. Não precisava ele fazer a escala, né? Agora ele tá lá só fazendo escala, então é isso que a gente tem que fazer esse levantamento. Nós temos também pessoas que são doentes, profissionais doentes, que aí sim eles estão em trabalhos administrativos. Isso é normal, isso faz parte inclusive da lei 840, que é a chamada readaptação. A gente pode readaptar o profissional. O cara é médico e ele não tem condições de atender como médico, então ele vai fazer outra atividade. Isso acontece. Então tem que ser feito um levantamento geral, e quem tem que responder isso é o secretário de saúde. Dizer o seguinte: olha, nós temos tantos médicos, tantos estão fora do consultório e tantos estão dentro. E os que estão fora por quê? Eu não acho, por exemplo, sinceramente, eu não acho que tem que ter tanto médico em cargos ali na Secretaria de Saúde. Cara, gestão se faz com profissional. Médico tem que atender a população. Enfermeiro tem que atender a população. A gente tem que pegar um médico e botar ele para ser o gerente de RH, de não sei de quê. Pegar um médico para ser... Eu acho que não. Gestão se faz com profissionais. Tanto é que agora o governador chamou um monte de administradores. Administradores. Nós tínhamos
uma estratégia boa, né?
Se faz gestão com profissionais da área. Você pega um diretor do hospital, cara. aqui nada conta, mas você pega um diretor do hospital que o cara não sabe gerir, só porque ele é médico, porque ele é enfermeiro, porque ele é técnico, tá meio assim, né? Lógico que você pode ter em sua volta uma equipe muito profissional, né, que saiba fazer essa gestão, mas não por ele ser um profissional da saúde, ele tem que ser um chefe de alguma seção, porque vai faltar na ponta. Então acho que tem que fazer um levantamento geral, mas a grosso modo nós precisamos de mais servidores, sim, porque nós temos profissionais adoecidos, temos profissionais de verdade muito doentes, principalmente psicologicamente. Gisele, não é normal um profissional de saúde, um enfermeiro, uma enfermeira, uma médica chegar em casa depois de um plantão que várias pessoas morreram na mão dela, principalmente agora na pandemia.
Nossa, é terrível mesmo.
Poxa, como é que você fica a sua cabeça? Você vê seu filho imaginando, pô, pode ser meu filho. Então a gente teve um adoecimento muito grande na cabeça dos nossos profissionais. Isso tem que ser levado em consideração. Às vezes as pessoas reclamam aqui, né? Poxa, o médico está atendendo, eu chego lá, o médico... Cara, mas os médicos estão cansados também. Eu acho que a gente
isso
tem que
eu falo
observar
pra vocês,
tudo isso.
Como os deputados, muitas vezes bom fazer homenagens lá na Câmara Legislativa de pessoas que não fizeram nada pelo Distrito Federal, ao invés de pegar um médico dedicado, enfermeiro, seja o SAMU, vocês têm que valorizar também essas pessoas, entendeu? Porque é importante. O papel da Câmara é esse aí. Honra o mérito. Tem pessoas que não fizeram nada pro Brasília. Uhum. Entendeu? Então, Jorge, fica essa dica aí. Me desculpa eu estar falando isso, mas
não, mas é isso mesmo. Em toda profissão nós temos os bons profissionais.
Militar, poxa, que sai de madrugada, que encara a bandidagem, meu amigo. Esses sim são os nossos verdadeiros heróis.
E eu tô fazendo homenagem, eu tô fazendo moção de louvor a todos os profissionais, todos, inclusive a menina da limpeza do posto de saúde.
Justamente,
isso. A menina da limpeza, o vigilante, estão recebendo moção de louvor. Cara, eu fui no Gama esses dias. Eu vi pessoas chorando. Um vigilante, ele ficou emocionado, falando, cara, eu nunca recebi isso aqui, cara, obrigado por estar reconhecendo. Lógico, o cara tava lá levando também tapa na cara, praticamente, da população.
E esses é que estão na linha de frente, absorve, às
esses
vezes,
estão na linha de frente
de um paciente que vai ali.
Pois é, então socorro. Tá muito legal porque eu tô reconhecendo o serviço deles.
Ó, bate bola, tá? Vamos lá, vou te perguntar aqui. Quais são os projetos de lei de sua autoria durante seu mandato?
Remédio para todos foi o principal. O cara não pode pegar remédio na rede pública, ele vai na farmácia privada credenciado na Secretaria de Saúde, ele pega esse remédio e acabou o problema dele. Não só remédio, mas fralda descartável, fita de glicemia e tudo mais. Isso é um projeto fantástico, tem que ser aplicado. Governador, vamos aplicar esse projeto. Já é lei, na verdade. Já é lei. É a melhor lei que eu já fiz até hoje na minha vida.
Boa, bacana. Tem rumores aí fortes que Jorge Viana vai deixar o Podemos. Procede?
Não.
Já tem partido?
Não.
Mas é forte.
Meu partido Podemos é o partido que eu posso fazer o que eu quiser, falar
eu tive
o que quiser
uma fonte,
e apoiar o que quiser.
E a fonte é forte.
Rapaz, só se foi. Só se vão me expulsar de lá.
Você é oposição ao governo de Ibanez Rocha?
Não, faz parte da base, mas critico. Eu sempre digo, sou aliado, mas não sou alienado.
Vai apoiá-lo?
Vai depender da conjuntura política nacional e estadual.
Não fica em cima do muro.
Não, é sério.
Vai
é
apoiá-lo?
Sério. Vai depender do meu partido, da coligação. O engraçado é o seguinte, os caras se organizam por lá, depois a gente se ferra aqui embaixo. Então eu vou deixar todo mundo se organizar, sentar na cadeira pra dizer, agora sim eu vou escolher o meu. Mas o governo Ibanez é um cara muito bom e eu não tenho problema nenhum em apoiá-lo.
Qual a sua avaliação do governo Ibanez Rocha?
7,5.
7,5?
É.
Aumenta isso aí, rapaz.
Só se fizer a recuperação. Melhorar o IGES, entendeu? Se melhorar o IGES, se realmente fizer 7 UPAs e tal, aí vai subir o conceito.
Boa, beleza. Você tem um projeto de lei a 1249 de 2020 que concede desconto na conta de energia a pacientes que utilizam, né, oxigenoterapia em casa para tratamento de doenças respiratórias. Já está em vigor?
Não, ainda não. Tem muito paciente.
O que está faltando? Bora, rapaz. As pessoas precisam disso.
Bota sancionar.
Sancionar?
Já foi aprovado.
Já foi aprovado?
Já foi aprovado, foi sancionar.
Cara, vai para plenário?
Não, já foi, passou no plenário. Já?
Já.
Falta só sancionar, o governo sancionar e aplicar também, né? Não vetar, pelo amor de Deus. Porque, bicho, tem muita gente que tá hoje nos ouvindo aí agora, que tá em casa lá com seu oxigênio. A conta dele aumentou, cara, e consideravelmente. Essa empresa que entrou aí já tá
botando. Não tem nem como pagar, né?
Não tem como pagar. E a saúde é dever do Estado, na sua integralidade. Então, o Estado tem que dar o remédio, tem que dar o oxigênio, só que ele não tá dando energia. E energia também é cara. Então, nós estamos pedindo que dê energia. Eu tô pedindo que dê energia também.
O governador vai abraçar essa causa,
tomara,
tenho certeza.
Tomara.
Jorge,
tomara. Foi rápido, né, bicho?
Passou rápido mesmo. Queria agradecer a sua presença aqui na Rádio Atividade FM. Família Vigão, te agradece.
Obrigado.
As portas estarão sempre abertas para você. E suas considerações finais.
Bom, agradeço a quem está nos ouvindo aí. Eu sou desse jeito, Zezé, eu não mudei em nada, cara. Eu estou parlamentar, eu sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem, trabalho no SAMU, sou concursado, a minha vida toda foi estudar, trabalhar, sabe? Então, assim, eu, graças a Deus, nunca precisei da política, nunca precisei de um cargo público, né? Eu estou hoje no meu concurso com muito orgulho. Tenho muito orgulho e tenho muito orgulho também de poder hoje falar que sou deputado e ajudar a nossa população. Mas assim, eu sei que isso aqui é passagem, eu quero voltar para minha vida real, porque isso aqui é muita ilusão também, viu? E eu nunca esqueço, porque né, é muita glamour, muito não sei o que, muito poder. Mas como eu não tenho essa coisa, então para mim vai ser passageiro e se Deus quiser eu continuarei sendo esse cara normal mesmo, esse nordestino retirante.
Olha, só informativo aqui, ó. O Maurício Nogueira tá pedindo aqui, o Maurício mora em Sudoeste, o Palio dele foi roubado hoje lá na feira principal dos importados. Por favor, se alguém tiver alguma informação, ligar no 190, é um Palio Prata JKE0554. JKE0554. Aqui assim, atividade abraça todas as causas. Valeu, Brasília. Obrigado e até a próxima.